E aí, galera, chegando mais um episódio do MIB, Música Independente Brasil. Hoje batendo um papo com o DJ Mão Li, empresário, produtor e agora se lançando na carreira solo. Para você que está nessa praia, sente as dicas. Vamos lá? Bom, Mão Li, primeiro, obrigado aí pela tua presença. Eu acho que o que você vai ter para falar para a galerinha aí que está seguindo a gente aqui vai ser de grande valia. O nosso podcast, como já tinha te adiantado, ele tem a pretensão de orientar essa galera que está começando a empreender na música, seja como DJ, MC, técnico de som, de luz, enfim. Todo o segmento. Me explica uma coisa, Mauri. Como foi o início e qual tipo de investimento você teve que fazer, Mauri, no início da carreira?
Então, Júnior, eu agradeço aí também de falar comigo. A gente já tem uma relação de um tempo, né? A gente trabalhou junto. Então, é um maior prazer estar aqui também. E falando um pouquinho da minha história, é sempre bom poder passar isso para a galera, que eu acho que na nossa época não tinha muito disso, né? Quando a gente começou, de um jeito assim, não existia YouTube, não existia nada que a gente pudesse buscar referências assim fácil. Então, realmente é bom ser referência aí de alguma coisa, do meu trabalho, né? Pô, o investimento que eu precisei, cara, principalmente foi a ajuda do meu pai e da minha mãe, foi o apoio da minha família, de poder deixar eu usar o meu quarto com um computador que minha mãe conseguiu no banco que ela trabalhava. Ela conseguiu parcelar um Compaq, que era um computador teoricamente ruim para época, na época, vinha com as caixinhas da JBL. Então ela me deu esse computador, que é um computador da família toda, né? E ela me deu esse computador para eu instalar os programas de criação que eu precisava aprender. Então, assim, o investimento foi minha família que fez em mim, né? Teoricamente, de me dar essa oportunidade de eu fazer isso. Eu trabalhava na época. E depois trabalhei, estudei, né? Que eu comecei a estudar produção fonográfica. Aí foi um investimento que eu fiz depois, que eu não sabia o que era um cabo P10, um cabo P2, RCA, eu não sabia nada disso, cara. Placa de som, não entendia nada, fluxo de sinal de áudio, não entendia nada. Então eu tive que estudar. Então eu trabalhava, estudava e ainda fazia beats quando eu chegava em casa de noite. Então, foi mais ou menos isso, né, cara? No começo, assim, para eu começar a criar, né, foi muito isso, assim, o apoio da minha mãe
E Mauri,
e esse investimento que eu fiz no curso, né?
me diz uma coisa, quanto tempo você levou para perceber que teu trabalho podia ser um trabalho profissional e que ele estava pronto para ir para a rua?
Pô, demorou muito, Júnior. Acho que até. Eu acho que numa margem distante eu não acreditava no nosso trabalho assim em termos técnicos, né? A gente gravou de uma forma muito simples. A gente gravava dentro do meu armário em casa, botava o hatch dentro do armário, abria as portas do armário, botava um colchão em cima e um do lado, e a gente gravava com microfone dinâmico, que é um microfone duro, né? Esses de show, não era um microfone de estúdio, então. Eu não levava fé, o Hatch insistiu muito para a gente lançar do jeito que estava, do jeito que a gente conseguia. E aconteceu, né? Numa margem distante, que é uma coisa mais underground, funcionou. Mas até acho que o Vivaz, assim, acho que no Vivaz, quando a gente começou a lançar as músicas do Hatch solo, com o Shadow, né? Já com o Shadow, então subindo essa qualidade, né? O Shadow trouxe muita qualidade nas nossas gravações. Então, acho que ali eu comecei a ver que era
Mas o
possível.
equipamento com Vivaz ainda era o mesmo daquele da sua mãe?
Não, com o Vivaz já tinha melhorado. Na verdade, o equipamento que já tinha mudado, meu equipamento, já tinha comprado uma máquina nova, porque foi alguns anos depois, né, do Vivaz ali. O Vivaz a gente lançou em 2012, no final de 2012. Então, E quando eu comecei, essa época que eu tô te falando foi 2006, 2007. Então eu já tinha uma máquina nova, mas eu não gravava tão bem. Eu nunca gravei tão bem. Eu nunca fui um bom engenheiro ali, um técnico de som, um engenheiro de som bom. Eu sempre quebrei um galho. Meu negócio é criação mesmo, né? E produção. Mas aí a gente já tava com Shadow, né? Então a gente já tinha um microfone melhor, tinha um microfone que eu tinha investido, entendeu? Que é o meu Neumann, que eu investi sozinho. E aí eu levava para o Shadow ele para a gente gravar lá na placa de som que ele comprou, que era uma placa da M Audio, a placa, a mesma placa que eu tinha comprado na época também, que eu estava usando aqui. Então foi um equipamento melhor ali, já era uma coisa, um microfone profissional com uma placa que não é tão profissional, sem um pré, que hoje em dia a gente tem um pré bom, a gente grava num pré amplificador bom, então a qualidade da voz já chega melhor. Então era simples ainda, mas já era melhor o equipamento, né?
Sim. E aí com a entrada do Shadow é que foi meio que nasceu a ideia da Tudo Bom,
É a ideia.
ou antes era só aquela coisa de Felipe Ret e Mão Li mesmo?
Antes era Felipe Hetman Lee e a gente já cantava Tudo Bom. Eu já tinha usado o nome da Tudo Bom, eu tinha criado essa parada com os amigos aqui da Cardoso, até antes do Hetman mesmo, que era uma parada de haver de skate, da galera que ouvia rap e tal. A gente se chamava de Tudo Bom. Aí eu comecei a chamar o meu quartinho lá na minha mãe de Tudo Bom também, tudo que saía nosso. Aí o Hetman começou a botar isso nas letras, né? Isso numa margem distante. E aí depois, quando a gente se juntou com o Shadow, a gente quis inventar um selo novo, né? O Shadow botou muito essa pilha, e eu, esse também era meu sonho, esse é meu sonho até hoje, né? E aí o Hatch ficou botando a pilha, vamos chamar de Tudo Bom, vamos chamar de Tudo Bom mesmo, tem que ser, tem que ser. Aí a gente também, amarradão, e aí que realmente, de fato, começou Tudo Bom, que o Shadow criou a logo, que a gente começou a lançar com esse selo, de fato, de abrir o canal, de fazer as Tudo Bom Sessions, né? Juntar a galera ali, o Cartel se juntou com a gente por causa do Shadow, o Monumento Inverso, que era o Ramonzinho, o Fusca e o Eric, por minha conta, que eu era muito colado a eles. E foi isso aí.
Sim, eu comecei a trabalhar com vocês em 2015 e eu recebia muito e-mail de fãs de futuros MCs, enfim, gente que queria fazer seu som, perguntando como é que faziam para gravar a Tudo Bom. Eu mandava um e-mail para Tudo Bom, que a gente tinha lá e tal, mas parece que a coisa não ia para frente assim. Era uma coisa muito fechada entre vocês. A Tudo Bom, na verdade, era um estúdio para você, o Hatch, e talvez o Shadow na época gravar, ou eu estou errado?
Era isso mesmo, Júnior, isso mesmo. E a Tudo Bom era nossa energia, né? Com alguns parceiros, amigos, familiares que apoiavam a gente assim, de muitas formas até, né? Mas a gente chamava Tudo Bom de uma academia nossa, sacou? A gente ficava se exercitando e trocando informações e conhecimento, e um ajudando o outro, né? A evoluir.
Tudo bom? Então nunca teve a pretensão de ser uma Pineapple, né?
Nunca, nunca. Nunca teve.
Apesar de que na época poderia ter sido.
Talvez. Pode ser sim, Júnior. Eu ainda tenho. Meu sonho ainda é botar Tudo Bom com novos artistas. Eu tô com um artista novo trabalhando agora, que acabou de assinar comigo, que é o Scarpe, que é um menino muito talentoso de Niterói ali.
Eu vi, eu já
E
vi.
tá fechado comigo ele. Então isso já é um caminho para nova Tudo Bom, assim, entendeu? Contratos assinados.
Entendi. Mas o contrato dele é com você. Ele lança pelo canal. Como é que
Não, o canal, na verdade, ele vai virar um canal de projetos, né?
é?
Porque todos os artistas, eu fui o último a fazer isso, mas todos os artistas foram fazendo seus canais, né? Até os que eram parceiros e lançavam coisas lá, né?
Sim.
Eles abriam seus próprios canais, né? Aí depois veio o Shadow, fez isso. De nós três foi o primeiro a lançar no canal do Shadow, Daniel Shadow. Depois o Hatch, canal Felipe Hatch. E por último eu, Mão Li.
É, todo
Então.
mundo, até o Anésio agora também está fazendo com o canal dele, né?
É, todo mundo, até os parceiros também, que eram mais chegados da Tudo Bom, né?
É, a pergunta
Entendeu?
então era essa. E como é que tá tudo bom hoje, então? É um sonho só seu?
A Tudo Bom, acredito que continua sendo um sonho só meu, irmão. Porque o Shadow tem o selo dele e o Hatch tem o trabalho solo dele, que sempre foi o foco do Hatch. Mas a gente tem umas ideias de projetos, por exemplo. Nós três ainda somos muito conectados, né? Eu e o Hatch Shadow. Então, assim, a gente quer lançar projetos na Tudo Bom. Não vou prometer aqui, mas a Tudo Bom Sesc está voltando, entendeu? E
Sim.
está voltando devagarinho. Tem já alguns caminhos bacanas aqui que estão sendo feitos em estúdio, só que são grandes produções, né? E todos nós três, né, como somos os três donos da Tudo Bom, os três artistas da Tudo Bom, né? Que a gente se foca muito no próprio trabalho, né? É,
Sim,
artístico, dá muito trabalho, né, Júnior? Então,
é. É,
é
isso
muito difícil
atrapalha.
você ter ali uma carreira, né? Então,
É.
agora que eu estou conseguindo, que eu estou formando minha equipe, a equipe MNB, a equipe Molino Beat, né? Que é uma coisa dentro da Tudo Bom. A gente sempre vai ser Tudo Bom, eternamente, né? Mas, assim, tem o canal que a gente não quer deixar morrer. Então, a gente vai voltar com o Coreto. Coreto já tem um para lançar agora. Tem o MNB Quase Acústico, que é um projeto meu, que eu joguei para Tudo Bom também. E as Tudo Bom Sessions, né? Que a gente vai fazer aí.
Vai ser mais ou menos no perfil ali dos poesia acústica, aquelas coisas assim.
Não, Tudo Bom Session, eu acho que é mais a nossa cara mesmo, né? A gente tocando junto, session mesmo, jam session. Eu acho que isso não existe até hoje, sabe, Júnior? Acho que até hoje, pessoal, por mais que o pessoal queira comparar poesia acústica com Tudo Bom Session, eu acho que tem nada a ver. Porque são repaginadas de músicas que a gente faz, né? Sempre foi assim, né? Aí vem alguém de fora e encaixa uns versos de música que já existe, talvez, ou cria na hora. É uma coisa muito jam session. Entende? Não é uma coisa que a gente, vamos produzir uma música e falar que ela é Tudo Bom Sérgio. Não, não é isso. Nunca foi. A grande questão da Tudo Bom era numa época que ninguém curtia rap, que não existia rap, cena de rap no Rio de Janeiro, e não tinha esse público no Brasil, não existia turnê de rap, que faziam três grupos, e olha lá, um artista solo, dois. E a gente queria botar as músicas para ser tocada em luau, sacou? Tipo, como é que eu faço com uma música minha ser cantada no luau lá? Alguém rimar em cima de uma violinha? Essa foi a intenção, né? Vamos fazer uma coisa simples aqui para a galera se identificar e tocar isso nas rodas de luau. Então foi uma coisa para levar mais para o povo mesmo, assim, a sonoridade rap, né? Que a gente busca uma coisa mais forte, às vezes mais under, até hoje que eu tô mais popular, assim, mirando em coisas populares também. Mas era um pouco isso, né? Essa era a intenção primordial da Tudo Bom Sessions, sacou? E juntar amigos e fazer jam session mesmo, a gente se divertir junto tocando e cantando, né? Era muito isso, né?
Sim. Bom, mas você nunca teve só essa pretensão de faturar aí com a criação da Tudo Bom, nessa parte digital, mas teve também a intenção de faturar com show, né? Não só com o Hatch, como agora com carreira solo. É, esse projeto teu continua sendo paralelo.
Sim, meu projeto está andando mais do que nunca. Mão Li convidando artistas, né? Eu lançando minhas músicas do jeito que, fazendo produções que eu acredito e convidando artistas que eu acho que tem a ver. E vendendo alguns shows, fazendo shows. A gente sofre muito, né, o Júnior? Na estrada, você sabe muito bem disso, a quantidade de show que é ruim, né? Que a gente faz aí que não tem uma qualidade bacana, de mostrar um som bacana para o público. As turnês de rap ainda são muito ruins, de contratantes e estruturas pelo Brasil, né? Isso tem que crescer muito. Acho que quando crescer isso, o mercado vai crescer também, né? Então eu não estou tão animado para fazer show, não, ô Júnior. Te confesso que eu sempre me encantei mais por produzir, né? Por estar dentro de estúdio criando. Então, eu quero fazer uns shows mais certeiros, assim, eventos meus, Mão lhe convida, entendeu? E fazendo uns shows bem pontuais, assim, sabe? Eu gostei muito de quando eu saí do Hatch, voltar a acostumar com a vida de ter final de semana em casa, e com minha filha também, né? Minha filha tem 4 anos, e há 2 anos que eu tô vivendo com ela intensamente, assim, os finais de semana. Então, também eu gostei muito disso, cara. Eu tô dando muito valor aos meus finais de semana, soltando pipa, curtindo minha filha, ficando com minha mulher nas folgas dela, entende?
Com
Então,
certeza.
tô ligando muito pra show, não, Júnior.
É, até porque você estoura com o clipe logo depois vem a pandemia, né, bicho? Não deu nem pra.
Me fudeu, né, Júnior? Bota um
Não
pi aí, né? Pip!
é? Não, mas é a pura realidade, cara. E tô vendo que você tá com outro agora aí também, que deve acompanhar o sucesso. Mas essa época é braba até para fazer lançamento, né, não, Mouri? Para quem tá querendo fazer show.
Cara, muito, né? Muito, Júnior, porque tá tendo até um reconhecimento do próprio dos próprios artistas que as músicas de consciência estão voltando, né? Porque a galera ficou tão em casa e não queria ouvir rebola, senta, senta, rebola. Até que é uma galera que é, mas muita gente que gosta de uma parada dançante começou a explorar mais o Spotify, começou a explorar mais os artistas. E ver que tem coisa, tipo o funk de São Paulo consciente, o funk consciente de São Paulo e Minas. Minas cresceu muito o funk consciente,
Isso.
sacou? Agora pandemia. Então, tem esse lado assim também que foi bom, né? Mas realmente, para você fazer músicas. Porque a gente também está trabalhando músicas, tem música que a gente trabalha 2 anos para lançar, entendeu? E toda a expectativa do ano passado, né? Com músicas para baile, para dança, para festa. Muita coisa fica sem sentido, às vezes, né? De você lançar, de fazer um clipão. Mas realmente dificultou muito, cara, de fazer clipe, de conseguir botar a galera para trabalhar, né? Agora que tá mais tranquilo, tá começando a voltar, né?
Sim, então vamos falar de grana então em relação a esses seus investimentos em clipes. O primeiro teve Xamã, teve Ferrugem, que é o primeiro que eu digo que fez sucesso, né? Que foi
Sim.
o Fica à Vontade. Como é que é feito essa divisão de royalties dentro de um troço desse que dá super certo, assim?
Então, Júnior, varia muito no mercado, né, cara? Mas, teoricamente, uma parte é do investimento, né? E a outra
Sim.
parte se divide entre os artistas participantes, entendeu? Costuma ser assim. Na maioria das bancas de rap, pelo menos, não sei como é que é no funk e no sertanejo, por exemplo, mas no rap e nas bancas, né? Costuma ser assim, nas participações de disco, por exemplo, entendeu? Porque uma participação, o trabalho todo fica em cima da gente, né? Na verdade, toda a produção, toda a criação, toda a finalização, todo acompanhamento, investimento, tudo é da banca, tudo é da nossa produção, né? Entendeu? Os outros são convidados, às vezes só intérpretes, né? Como é o caso do Ferrugem, como é o caso do Pose. Que eles são intérpretes dessa música, entendeu? E funciona mais ou menos assim. Aí as quantidades variam muito, varia do investimento, entendeu? Cada contrato é uma, cada música é um contrato que se faz, entendeu? Tudo é um acordo, né?
E dá para viver só de clipe, Mauli?
Cara, eu tô conseguindo, Júnior, não só de clipe, né? Mas eu tenho uma discografia, tem com Hatch, eu tenho discografia com Shadow. Tem um som, tem o nosso canal, sacou? Que isso, músicas são eternos ativos, né? Esse é o grande lance também. Então dá para se viver de royalty, sim. Mas realmente o investimento no artístico vai além disso, né? Tem que ter show também, tem que ter interatividade ali, a internet é muito importante, né? Então, mas eu acho que dá, sendo
Sim.
a resposta objetiva, dá sim.
Com essa onda de. Vocês começaram a fazer show praticamente depois do Revel, não foi isso?
Não, antes do Vivaz a gente já fazia show. Quando o Hatch,
Ah, não,
com o
não.
Luna Margem já rolava show. Mas
Desculpa,
era um
eu
show.
quis falar Vivaz. Eu falei Revel, é Vivaz. Foi no Vivaz que vocês começaram a fazer show, então.
No Vivaz a parada começou, a chapa esquentou. Entendeu? Mas numa margem distante, a gente já vendia uns showzinhos em São Paulo, a gente vendia um showzinho no Sul, mas coisas bem assim, tipo, três shows por mês e merreca, entendeu? Ou quatro shows por mês, um show pro final de semana ali, e alguns até pedindo para tocar e pagando só os custos, entendeu?
Eu entendi. Eu entendi. É, eu entendo bem, porque eu sei muito bem quanto é que tem artista aí que bota 1 milhão da coisa e está querendo ganhar 10 mil de cachê. É um problema sério. É bom até você contar essa história, porque tem gente que não acredita, entendeu?
É, não. E você sabe, né? Você, como vendedor de show nosso, você sabe que muito show que a gente fez, a gente recebeu muito calote, muita mentira e também muita coisa a gente fez de graça mesmo, né? Eu e Hatch investindo como sócio, só a equipe
Obrigado.
ganhando. Foram vários assim. Então, realmente é uma batalha. Vender show é uma batalha eterna. Não adianta, o artista pode ser o mais estourado de todos. É difícil vender show, é complicado. E às vezes você tem que abrir mão, né, para fazer um posicionamento legal num show de rádio, num show que seja mais interessante, convidado, né?
É, com certeza. Isso aí tem que. O comercial é uma coisa que corre muito em paralelo a essa atuação no digital, sabe? Os contratantes costumavam me dizer assim: pô, você me vendeu fulano aqui, disse que o cara tinha 10 milhões de views lá no clipe e não botou 200 pessoas em casa. Falei: uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Maurício?
Nada a ver com a outra. Nada a ver. É claro que tem a fanbase, mas o artista não tem obrigação de ficar divulgando o show. Entendeu? Quem faz o show que tem que ser profissional, tem que ter um mailing bacana, tem que conseguir fazer uma divulgação legal no lugar, tem que ter todo um trabalho. Não adianta que você não vai. Não é o artista que faz a casa encher só, né? É claro que o artista tem que ter a relevância para ser atrativo, né? O evento da pessoa, mas o evento e o show, a divulgação, essa comunicação, né? Do contratante, do produtor do evento, do evento, né? Ou do show, ou da festa, isso é mais importante que tudo. Quantas vezes a gente não fez show que a festa, se tivesse o nosso show, se não tivesse, não mudaria nada? Vários. Entendeu? Porque a festa é bem divulgada, porque o evento é bem divulgado. Então, um show passa a ser um atrativo a mais daquilo, né? Ele não depende do show para acontecer aquele evento, né? Que tem vários formatos. Mas, realmente, se o cara está pensando isso, que tem a ver com a quantidade de views, ele está enganado.
É, não, eu falo pela questão de que eu acho que o underground é muito uma parceria. Eu acho que é meio lá, meio cá, sabe? É, eu percebo muito, Mauri, que tem, por exemplo, artista que não gosta de fazer um vídeo chamada, mas, pô, para um cara que vai pagar 20 mil de cachê para ele, mas bota no history lá, não sei quantas. Fazendo propaganda de pizza, de outras coisas mais, entendeu? É isso que eu
Com
tô.
certeza, Júnior, com certeza, porque se você está ganhando as pizzas, quanto valem as pizzas ali, né? Vamos
Pois
dizer,
é.
cada pizza, R$ 50, 4 pizzas, 200.
Bom,
Aí você
pois
fez uma propaganda, sendo que se no show o cachê é 20 mil, né? Não faz sentido você não divulgar, né?
Eu ouvia isso, Mauri. Eu cansei de ouvir isso. Quando não chegavam os vídeos chamados, eu falava assim, porra, eu estou vendo aqui na rede social, o cara já postou cinco stories aqui, não consegue fazer um vídeo chamada para mim? Você está entendendo?
É
Então,
uma má vontade, parece. Não, não pode ser uma briga um contra o outro, tem que ser uma parceria, né?
pois é isso. Principalmente nesse segmento, sabe? No underground, ele é complicado realmente. É difícil de vender, é difícil de ganhar dinheiro, e as pessoas têm que entender isso. Mas como é
É,
que
porque a
foi?
gente tem que valorizar, né, Júnior? Os contratantes, os vendedores de show, porque realmente esse mercado nosso, ele não é forte ainda. né? Como o nosso mercado também de não é tão forte ainda, então tem que fortalecer tudo, porque é inteligente para o futuro, né? Fortalecer isso.
E, Mauli, como é que está a tua estrutura para fazer um show hoje? Quantos minutos? Qual é a tua gig? Como é que você está pensando nisso?
Então, Júnior, eu tenho eu e um DJ, né? Eu sou um DJ que tem um DJ. Sou eu, LN, que é o meu bração direito, que é meu engenheiro de som aqui. Ele é um beatmaker também de mão cheia, é um DJ brabo e é o meu técnico de som aqui, né? Que grava minhas coisas, ele mixa e masteriza. Então a gente tem uma sintonia hoje em dia muito grande. E ele tá comigo no show porque eu vou muito à frente, né? Eu mixo muita coisa, mas eu vou muito à frente, ainda mais quando tem participação. Eu gosto de estar lá na frente, sendo mais MC mesmo, mais cerimônia, entendeu? Chamando a galera, sendo um animador de torcida, vamos dizer assim, né? Eu curto essa onda de interação. E eu tenho, às vezes, levo um dobra também, que é o da Flo, que ele dá uma agitada também ali na galera, e é uma coisa a mais. Eu tenho um show com as dançarinas também, que são duas dançarinas. E aí tem a Lana, que é minha produtora, minha empresária, né, que vai nos shows ainda comigo. Como são poucos, né, ela consegue ir ainda. E aí a gente leva um técnico. O técnico de som acaba fazendo a luz também, porque realmente não tá ainda tão lucrativo para a gente conseguir estar levando dois técnicos.
Beleza, Mauri. É, você adiantou um assunto que eu ia puxar mais para frente, porque agora teu papo não é mais só de DJ, é um papo com artista. Então, me diga uma coisa. É, você falou no conteúdo daquele negócio de que já está ficando meio repetitivo. Eu particularmente acho que já está repetitivo há muito tempo, né? Acho que está chegando a hora de se fazer uma coisa nova, com novas mensagens no rap. É isso
Sim.
mesmo? Me fala um pouco mais sobre a tua opinião em relação a isso.
Isso vai de encontro com a parada que eu sempre falo, Júnior. Eu falo de segmentação, sabe? Eu acho que o rap só vai ser grande quando segmentar, como é lá fora, entendeu? Lá fora você tem um mercado. No mercado você tem um underground bem forte e vários tipos de underground. Um underground mais jazz, um underground mais bandido, de falar coisa de bandido. Tem um underground mais engraçado, mais comic. Tem um underground mais mensagem, entendeu? Tem o rap ostentação, tem uma coisa mais trap com melodia, trap meio sad, que é um trap de galera que é meio que tendências suicidas, entendeu? Isso tudo você tem turnês disso. Você vê um produtor que eu gosto muito, é o Madlib. Ele faz turnê. Ele e o Fred Gibbs lançaram um disco em parceria, o Fred Gibbs rima e o Madlib produz. E é DJ. Ele fez um. Também rima, mas nesse projeto ele é de produtor. Eles fizeram um show de lançamento do disco que o bagulho bombou, entendeu? Não é? E eles não são mainstream. Entende? Então, isso não acontece aqui ainda, né? Aqui, os artistas, eles. Ou você. Quando você se destaca, não importa o estilo que você faz, você é um artista, você vai entrar numa turnê igual, entendeu? O Rec é diferente do Matuê, que é diferente do Orochi, que é diferente do Projota, que é diferente do Emicida. Mas, teoricamente.
Que é diferente do Vitão, por exemplo, que já está
Totalmente.
marginalizado no
É,
resto,
o
né?
Vitão até eu acho que consegue uma turnê mais popular, até, sacou? Mas eu acho que a galera do rap mesmo faz a mesma turnê, entendeu? O Djonga faz o mesmo show que o Matuê, entende? E o Orochi, só que são. E era para ser, não que não possa ser no mesmo show, mas não tem uma turnê que seja só de underground, entendeu? Não tem uma turnê aqui de rap ostentação. Sabe? Entende o que eu tô falando? Não é segmentado ainda. Não se entende rap como uma coisa grande que tem vários estilos dentro. Sabe? Não, não, não se
Entendi.
entende um movimento hip hop. O pessoal não se liga muito nisso, sabe? Então, eu acho que isso
Eu
vai
acho
ser
que
conquistado com o tempo, entende?
Eu acho que a interpretação do público em relação a isso é aquela famosa frase, virou modinha, ou seja, o cara que não é aquilo que o cara
Exatamente.
quer que ele seja, o cara vira modinha.
E acaba que só quem tem turnê são os modinha, entendeu? Só porque faz números, né? Então quem começa a se destacar nos números entra num show. Tem muito artista, cara, que não tem turnê. Tem trappers aí, né? A galera tá fazendo um grande barulho, muito talento, mas não tem show ainda, porque não conseguiu uma quantidade de números, ou porque, sabe, não existe ainda uma segmentação para isso. Não existe tanto mercado ainda trabalhando nisso, né? Entendeu? Então, acho que vai essa. Isso responde um pouco, acho que a pergunta, sabe? Eu acho que daqui a. Eu falo isso há 2 anos já, ou até mais. Então, eu sempre falei que daqui a 10 anos que ia começar a segmentar, né? Mas eu acho que daqui a uns 8 anos, 7 anos, já tá segmentando melhor, entendeu? Aí o pessoal vai entender isso. Não, mano, não preciso falar mal do cara aqui. Eu não gosto disso. Eu vou no show do que eu gosto, entendeu? Eu vou aqui no show que eu sei que tem isso. Tem um público lá que eu identifico, entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí.
Não é isso mesmo. E outra coisa, Mauri, você falou dos seus projetos novos aqui. Depois do Sempre Assim, algum outro clipe?
Pô, vários, vários, Júnior. Tem muita música para sair, cara. E é difícil, às vezes, acertar. É difícil para trazer os MCs para rimar. Isso é um custo que você não faz ideia, cara. Não faz ideia.
Imagino.
Que
Eu
é
imagino.
muito complicado ter agenda de artista, né? E para estar dentro do estúdio. Então, eu tenho um som que tá para vir aí. Vou até dar uma palhinha aqui, que é o do Kevin Chris, De Fidelis e Gabi. Esse tá muito lindo, esse clipe vai vir uma animação. Esse som tá bom demais, assim, cara. Bom demais. Esse é o próximo que eu vou lançar, acredito. Mas tem muita coisa, cara. Eu tô fazendo um
Legal.
som com o Smith, eu tô num projeto aí com a galera do funk. Sem querer até, foi sem querer. Mas eu tô fazendo, fiz
Maneiro.
um som com o Smith muito maneiro, que o Scarpe escreveu pro Smith. Então tá a cara do Smith o som. E é um trap. E tô fazendo um som com o Angelica do funk, com o Duda do Borel, com o Mascote, com o Galo. O Praga na caneta, o Praga me convidou. O Praga é um grande grande escritor aí, compositor da cena do funk, e tá fazendo algumas coisas com rap agora, há um tempinho já, e ele me convidou para esse som com esses caras também, que eu tô muito feliz. É um som que tem uma pegada mais social, sabe? Mas é ritmadão, funkzão ritmadão. Então, tem muita coisa boa vindo, Júnior, muita mesmo. Tem sons aí pro verão, surpresa que eu não posso falar, entendeu?
Maravilha. E essa periodicidade de lançamento, existe uma regra? Como é que
Você
é?
não pode atrapalhar seu próprio lançamento, né? Então, acontece um pouco às vezes de você lançou, aí a música tá rendendo bem, se você lançar outra, atrapalha, né? Porque você já vai estar divulgando outra música, você vai estar competindo com você mesmo no Spotify, em umas playlists, né? Então, acho que um mês assim é o mínimo para você lançar uma diferença de uma música para outra, de single, né?
Legal. Sim. Não, é porque eu lembro que no, na época do Hatch, né? Você com o Hatch, a galera enchia nossas caixas de e-mail perguntando quando é que ia sair outra música. E às vezes levava 2 anos para sair uma música. Como é que mudou de uma hora para outra assim?
Cara, o Hatch fez muita parceria aí, né, cara? Eu não lançava minhas coisas ainda, né? Então meu ritmo é diferente do Hatch, até porque eu sou produtor, né? E Hatch tem uma ideologia. O Hatch gosta dos discos, né? De estar ali envolvido no disco, lançar disco de 2 em 2 anos e só ter os singles perto. Mas o Hatch fez muita parceria agora, né? Então botou
Não,
bastante
agora
cara
ele
aí.
mudou da água para o vinho, né? De mês fez um trabalho do Red. Isso aí
Sim,
realmente.
sim. Mas você vê que os lançamentos dele também não são tão perto, assim. Ele valoriza bastante. Eu acho. Sempre achei uma estratégia legal, assim. Por mais que eu quisesse lançar mais coisa, né? Mas é uma estratégia legal porque o Red tem uma fanbase boa. A galera gosta do universo dele ali, né? Ele consegue trazer esse universo em volta dele ali. Eu acho isso muito positivo.
Não, ele já conquistou ali o espaço dele. Aquilo... Para quem esperava 2 anos, agora esperar 3 meses não é porra nenhuma, né?
Exatamente.
Então é isso, Mauli. Eu acho que. Vou te fazer uma última pergunta, Mauli. Quanto é que você acha que um camarada gasta hoje para montar um home studio para começar? Como você começou?
Então, acho que eu te respondi essa lá como eu comecei, né? Com a ajuda do meu pai e da minha mãe, com um
Sim.
computadorzinho bem ruim. Mas eu acho que você hoje com um computadorzinho, cara, e com uma forma de ouvir os seus sons, porque é claro, é muito bom tu ter uma caixa flat, boa zona, ter um estúdio tratado. Mas assim, nosso estúdio não é tratado até hoje, entendeu? A gente se vira com o que tem até hoje. Não é. Eu tô há mais de 10 anos trabalhando com música e não tenho o meu ideal ainda. Eu tô lutando para ter agora, para conquistar, né? Eu tô juntando dinheiro há muito tempo, há mais de 15 anos, para montar o meu estúdio, meu escritório, uma coisa profissional, né?
Legal.
Mas
Você está montando já esse estúdio?
tô montando meu estúdio e em
Vai ser
breve
onde?
vai ser aqui do lado, na Cardoso. Vai
Vai ser
ser
na
aqui
Cardoso
no
mesmo?
Vistão pro Cristo. O negócio vai ser bonito. Se Deus
Bacana.
quiser, e
Já
tá
você
vindo. Tá quase pago.
alugou uma casa ou é um apartamento também
Não, tá vindo do zero. Tudo meu pai que tá construindo.
aí? É mesmo?
É o sonho da vida se realizando aí, Júnior. O negócio
Bacana.
vai ficar bem legal. É uma surpresa. Eu já tô falando um pouquinho lá no meu Insta, mas eu não tô mostrando tanto, entendeu? Então daqui a
Sim,
pouco eu vou
sim.
começar a falar mais disso, criar uma coisa em volta disso. E aí, eu
E
vou estar
aí?
preparado para realmente deixar tudo bom do jeito que eu sempre sonhei, entendeu? De ter uns artistas, de conseguir fazer uma gestão de carreira, gestão de música, venda de shows, entendeu? A coisa
Aí
vai.
a galerinha já pode aparecer com o MP3 lá no braço para te mostrar lá, como é que é?
Não, a gente. Uma coisa que eu tive que te falar antes, né? Que eu não falei e esqueci. Mas aqui na Tudo Bom, a Tudo Bom sempre vai ser, Júnior. Sempre vai ser. Anota isso. Uma gravadora gourmet, um selo gourmet, entendeu? A gente faz aqui música caseira, música
Sim.
gourmet, a gente faz com o maior carinho, entendeu? Então, não, eu não me vejo trabalhando com muitos artistas, e não me vejo numa questão industrial, sabe? Assim, fazendo música industrialmente. Eu me vejo sempre fazendo artesanalmente mesmo minhas coisas, porque eu acho que é isso que eu acredito, é o que eu gosto. Porque principalmente o que eu gosto mais é de ficar criando música com pessoas boas, né? Então, vão ser poucos assim que eu vou estar junto, porque eu também quero estar envolvido, né, Júnior? Eu não quero criar uma indústria ali para ser uma máquina de fazer dinheiro, uma máquina de lançar hits. Eu acho que não é o objetivo de vida, não é esse, entendeu? Eu já sou muito completo, consigo viver bem, não tenho muito luxo não, mas também não preciso, entende? As coisas vão subindo do jeito que elas têm que subir. Então vai ser mais ou menos assim. Vão ser poucos que vão estar e são os mais valiosos, entendeu? Tem a ver com música, tem a ver com energia, tem a ver com sentimento, com o jeito que a pessoa vê a vida. Eu gosto de ter relações verdadeiras, entende?
Pode crer.
Na música, assim, acho que é mais valioso.
Não, tá certo, é isso mesmo. Eu também concordo com você. Bom, Maurício, valeu mesmo então, cara. Mais uma vez, obrigado, brigadão mesmo pela presença, ok?
Vamos juntão, Júnior. Pô, foi um prazer aí trocar ideia contigo. Boas
Maravilha.
perguntas, cara.
Isso.
Costumam ser as mesmas perguntas nas entrevistas, mas foi
É.
bom falar disso
Eu
aí, com
tentei
você que tem experiência maior.
fazer um bate-papo mesmo, em vez daquela chatice de perguntas pré-formuladas.
Pode crer, pode crer. Foi bem legal. Espero que a galera ouça bastante aí
Valeu.
e sirva de inspiração de alguma forma, né, irmão?
Dá uma força aí, divulga aí para a galera que está pretendendo ser o Mão Li um dia, para saber como é que começa, como é que é o meio e como é que pode ser o fim dessa trajetória aí, né, bicho? Porque não é mole, não.
Pode crer, irmão. Marradão, obrigado, Júnior. Tamo
Cara,
juntão, valeu?
obrigado a você, agradece a Lana também aí, tá? Tudo de bom para vocês.
Pode
Sucesso.
deixar, irmão.
Tchau, tchau.
Valeu pra nós todos. Um abração, tchau, tchau.
Bom, valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido. Segue a gente aí que semana que vem tem mais novidade. Forte abraço.